SBS Radio.
Boa tarde, pessoal. Estamos voltando com mais um Facebook ao vivo aqui do programa de língua portuguesa da Rádio SBS. Eu sou Beatriz Wagner e temos hoje a honra de receber o artista belga, o doutor Samuel Van Ransbeck. Tudo bem, Samuel?
Tudo bem.
Precisamos chamar de doutor porque você fez doutorado na Universidade do Porto em Lisboa, é isso?
Na Católica.
Na cidade do Porto.
Na Católica.
Na Universidade Católica.
Sim.
Então, doutorado em?
Informática musical.
Informática musical. E você está trazendo à Austrália a sua instalação imersiva sonora Outros Registros, o Som e o Silêncio da Violência Policial no Rio de Janeiro. O que, que é? Que nós já estamos ouvindo aqui um pouquinho. O que, que é essa instalação de áudio?
Bom, três anos atrás, havia uma chamada do People's Palace Projects, que é uma organização britânica, que quer fazer mudança social através da criatividade e cultura. E chamamos-nos para juntar artistas, acadêmicos do Reino Unido e do estado do Rio de Janeiro, juntar-se em 10 dias para desenvolver projetos juntos. E como eu fiz já um projeto de sonificação, o que você está ouvindo é transformar dados em som, eu pensei de fazer um projeto disso sobre dados no Rio.
Como é que se transformam dados em som?
Você pega números, estatísticas, e você vai dar esse valor para um parâmetro musical. Por exemplo, se tem um carro andando com 60 km, vamos tocar uma nota Dó. Se tem um carro andando de 65 km por hora, vamos ter Dó sustenido. É assim. E assim você cria um ambiente, um soundscape, que transforma dados numa cena poética, digamos. Então, eu estava pensando, opa, eu quero fazer isso com dados, por exemplo, do trânsito no Rio, só que a gente foi visitar a favela da Maré, o complexo da Maré. E ouvimos lá as histórias sobre violência policial, e percebemos que isso era uma história que tem que ser contada para pessoas de fora.
Você sabia que mais de 60 mil pessoas são assassinadas a cada ano no Brasil?
Sim, mas naquele momento não. Foi mesmo alucinante de ouvir esse número enorme. Claro que eu sei, há crime no Brasil, há problemas lá de violência, mas nunca pensei que ia ser tão forte. Então, quando a gente foi para lá, e o pessoal começou a contar-nos as histórias do que acontece ali, percebemos que queremos fazer essa história, queremos trazer essa história para fora. E, ademais, porque você falou de 60 mil pessoas que moram cada ano.
Eu acho que são 68 mil números oficiais.
É bastante. Só que isso são números e, a um certo momento, pessoas ficam mudas. Elas não vão ficar sentindo o dor que o morte causa. Então, isso vira uma estatística. O morte é uma tragédia. Milhões de mortes são estatísticas. E então, através dessa instalação sonora, queremos devolver esse peso e fazer as pessoas refletir sobre o problema que é a violência, a violência policial em especial.
E você já levou essa instalação de áudio para vários lugares, não é?
Sim.
Teve agora uma apresentação em Sydney, quarta, quinta e sexta dessa semana, né?
Sim.
Vocês estiveram aqui em Sydney, na Austrália. E antes?
Sim, então, depois de fazermos o Lab Criativo, que foi em outubro de 2015, a primeira vez mostramos no Oi Futuro, no Rio de Janeiro. E isso foi no Zona Sul, digamos, em que pessoas do meio classe vinham para lá. Meses depois, em dezembro, a gente levou isso mesmo para Maré.
E lá, para o Complexo da Maré.
Para o Complexo da Maré, no Centro das Artes da Maré. E isso foi interessante porque as pessoas que moram lá falamos, isso é o som do estresse, do peso que a gente está cada dia sentindo. E então, para mim, foi muito interessante de levar ali. E depois a gente pensou que queremos levar essa história para fora, porque, obviamente, no Rio as pessoas conhecem a história, elas sabem do problema. Queremos levar para outros lugares, fizemos em Belfast, Londres e agora Sydney, lugares que são seguros, que não têm esse problema de violência policial, ou pelo menos não tão extremo. E todas as reações que a gente recebeu ali, nesses três outros lugares fora do Brasil, é que elas sintam o peso, isso dá um stress. Havia uma pessoa que teve uma reação mesmo muito física que não conseguiu ficar mais de 2 minutos. O som como está tocando agora é baixinho, mas lá se você entra isso e você está rodeado por 8 colunas, é um subwoofer, tem muita vibração, num ambiente escuro, você não vai sentir-se bem. Esse é o ambiente que quis criar. Eu quero que você se sinta assim, confortável.
Vamos ouvir aqui um pouquinho?
Sim.
Quais são os elementos componentes dessa trilha sonora?
Então tem 3 camadas. A primeira coisa é um som contínuo que você está ouvindo.
Uma vibração.
Uma vibração. Então, isso
dá uma certa agonia.
Eu traduzo o número de mortos por mês numa onda sonora. Eu divido a cidade em 4 partes. Zona Sul, Zona Norte, Central e Oeste. E essas 4 ondas... Ah, eu vou olhar a câmera. Essas 4 ondas começam a bater um contra o outro. E assim está sempre um ritmo criando. E cada 30 segundos eu introduzo novas notas, novas frequências, digamos. Os sinos que você escuta é o mesmo dado, mas eu quis também tocar isso para acentuar o morte. Tal como os sinos da igreja, quando alguém morre, você escuta os sinos. E depois, como você começa a ouvir agora mesmo, eu vou deixar ele. Agora, em meses mesmo muito violentos, temos um dos meus colegas, chamado Rafuco.
É um artista brasileiro.
É uma artista brasileira. E ela está lendo notícias do jornal. Por exemplo, menina de 6 anos, baleado. Ou homem de 80 anos, atingido por bala perdida. Tudo isso. É através dessas 3 camadas queremos criar esse desconforto que as pessoas sintam lá cada dia. Talvez não é tão mais sobre o que você mora, mas é ainda mais você nunca tem segurança se que você sai da sua casa, que você não vai ser atingido por uma bala perdida.
Ouvimos aqui um pouquinho mais.
Sim.
Qual é a duração da apresentação?
É uma instalação imersiva, você pode entrar lá e sair.
Um loop?
É um loop, mas cada toma meia hora para ler todos os dados, desde 2009 até 2016, porque lá eram os Olimpiados. Mas cada meia hora, quando isso está tocado, o sistema é generativo, então muda vários parâmetros que você nunca vai escutar exatamente a mesma coisa. Isso é a parte sonora e você obviamente está aqui ouvindo só, mas também tem um componente mais cênica, que é o desenho do caveirão, que é o veículo da polícia militar que eles usam para
o caveirão,
que é um veículo que a polícia militar usa para entrar nas favelas para fazer a guerra contra as facções, certo? Só que há provas que aquele caveirão não é um instrumento certo. Mas, antes de tudo, é um instrumento de terror mental, porque é um carro de 5 metros de altura, em preto, tocando música proibidão funk do Polícia Militar, é muito intimidante. Moradores se assustam com isso. Então, você, como morador da favela, você não pode confiar, você não pode ir na rua e falar: oi, policial, você pode dar uma ajudinha, como não sei o quê. Não, você está cheio de medo. E esse stress é o que tem que ser mostrado para a gente para fora.
Sim, o Rio de Janeiro está sob intervenção militar, não é?
Sim, então, de novo, sobre...
Mas você foi até 2016, então essa parte não está na instalação.
Não, mas já havia uma intervenção militar em 2014, no Complexo do Maré, exatamente. Por acaso tem aqui o livro de Eliane Souza Silva, vou passar você. É uma mulher que mora, que viveu na Maré, criou lá uma rede de ajudar pessoas que moram ali, mas também ela fez aquela pesquisa sobre o que as pessoas lá dentro do complexo, o que elas acham da intervenção militar. A imagem não é positiva, porque ainda mais com a polícia militar, os militares vêm de fora. Os militares, por definição, são treinados para fazer uma guerra. Não são treinados para fazer policiamento. É por isso a imagem que os militares têm ali é muito negativa. É importante de também, a Eliane pesquisou isso, foi falar com os moradores o que você acha, fez uma pesquisa sociológica e... Agora você tem esse livro.
E nessas suas viagens ao Rio de Janeiro e trabalhando com esse projeto e entrando em contato com a violência no Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais violentas do Brasil, o que, que mais chocou você?
É o estresse. É mesmo isso.
O dia a dia.
O dia a dia. Havia mesmo um dia que a gente estava mostrando isso na Maré. E às 11 da manhã eu recebo um chamado do organizador: opa, tem uma operação na Maré, você não vai para lá. E foi mesmo muito estranho, porque eu quis ir para lá, mas eu não pude, porque eu também quero viver. Agora, eu posso escolher, eu fico no Botafogo. Mas as pessoas que moram ali, as crianças que estão na escola, têm que ir abaixo das mesas, têm que esconder-se atrás das muras para não ser atingida por balas. E mesmo assim, tem balas entrando nas casas com tamanho enorme.
E Samuel, estamos entrevistando Samuel van Ransbeck, ele é compositor, músico, e fez mestrado e doutorado na Universidade do Porto, em Portugal, e faz instalação de arte, né? Você está usando a sua arte para conscientizar as pessoas, para que as pessoas fora do Brasil, né?
Sim.
Tenham contato com essa realidade, imagino, tomem alguma ação, que se faça alguma coisa.
Sim, eu quero primeiro usar uma experiência estética, poética, para dar uma diferença contra ficheiros Excel que ninguém vai ler. Através disso, criar o awareness, como diz-se em inglês?
Conscientização.
E através, e depois, em longo curso, claro, ter uma mudança política.
E por que você acha que o mundo, com números tão estarrecedores da violência no Brasil, os números são gigantescos e os números da violência policial também são o percentual, né? Eu acho que essas 68 mil mortes que nós tivemos os dados esse ano, 30% eram mortes pela polícia, de homicídios no Brasil. Os números são realmente chocantes. Por que você acha que o mundo não sabe o que acontece no Brasil?
Porque todo mundo veja, é claro que é, o Brasil é um paraíso, é o melhor país do mundo, é bonito e tal. Então, é difícil de ver. E também, 68 mil pessoas, é muito difícil para imaginar. É por isso que você vai pensar mais no futebol ou nos Jogos Olímpicos. É isso que aconteceu em 2016. Parece que os Jogos Olímpicos e o Copa do Mundo iam mudar tudo. Era um tempo positivista. Mas no mesmo momento, havia ainda tiroteios, havia ainda pessoas sendo mortos pela polícia.
E um pouco da sua história, Samuel, como é que você se envolveu com esse lado da arte do sonora?
Pronto, então eu sou compositor por o meu curso. Então, durante o meu doutoramento, eu desenvolvi a aplicação DataScaper, que é para usar dados das bolsas de ações e transformar isso em música. E depois...
Bolsas de valores.
Bolsas de valores.
Dinheiro.
Dinheiro,
Money.
E esse programa, eu percebi que eu posso usar com outros dados também, por exemplo, da energia, ou também com violência policial.
Você criou o software?
Sim.
Há outros artistas fazendo esse mesmo tipo de trabalho?
Sim, isso chama-se um processo, em inglês, chamado sonification, ou sonificação. Que é simplesmente você pega dados e você transforma em música.
Assim, o que você fez foi um software especial, a maneira como faz, mas já se vinha fazendo esse processo antes. E você já foi músico?
Sim, eu toquei violoncelo no passado, mas eu mudei-me completamente para o computador.
E compõe ainda?
Sim, sim, pronto.
Ah, bom, claro, compôs esse... Mas eu digo, compôs música?
Sim, mas eu estou focando mais em instalações.
Em instalações.
Porque eu acho isso mais interessante.
E como é que está essa instalações sonoras, o avanço em todo o mundo? Quem está fazendo? Que efeito que tem? Como que é recebido pelo público?
Sobre outros registros? Ou
sim, geral? Outros registros. A sonificação.
Sim, então é interessante de ver que estatísticas secas que ninguém quer ler são transformadas numa experiência poética. Por exemplo, bolsa de valores, eu nunca vou ser rico, mas através disso eu estou usando a bolsa de valores para uma coisa útil. Por outro lado, tem outros projetos sobre o ambiente, o clima, e a mudança climática no mundo, que também usam dados e transformam isso em música.
Mas esse tipo de arte está tendo penetração, está crescendo, tem resposta?
Sim.
É efetiva?
Sim.
Para mudanças sociais, por exemplo?
É efetiva no sentido que é novo, pessoas estão são interessadas porque é uma coisa diferente. Porque você ainda está vendo apenas uma visualização, um gráfico, mas está a ouvir. É porque você está ouvindo, é uma experiência imersiva. Você tem que estar lá dentro e experienciar isso no tempo passando.
E você sentiu as pessoas decodificando esta mensagem? O sentimento passa, a proposta se comunica?
Sim, por exemplo... Uma pessoa falou nessa instalação que o som pesado parece o motor de diesel daquela caveirão. Então elas estão juntando o som abstrato com o som real do caveirão. Outras pessoas falam sobre que está dando omnósio.
Uma náusea.
Uma náusea.
Mal-estar.
Um mal-estar. E elas entendem que uma coisa não está batendo certo ali. E tem que mudar.
E você acha que esse trabalho tem um aspecto também de justiça social?
Você pode dizer isso. Obviamente...
É o seu objetivo? Você tem uma preocupação?
Claro, eu não estou fazendo isso só porque eu peguei um certo dado e quero mudar isso. Não quero pegar qualquer dado. Quando a gente fez isso pela primeira vez, era mesmo, essa história tem um valor e temos que mostrar essa história para fora. O que eu fiz aqui em Sydney, eu trouxe aqui para Sydney porque aqui havia uma conferência do Politics of Listening, as políticas de escutar. É sobre escutar pessoas ou grupos que não são escutados muito. Aqui na Austrália há um grande problema ainda com o respeito com os aboriginais. no Brasil tem um grande problema com o respeito pelas pessoas que vivem nas periferias. E é por isso que eu quis trazer para cá, para juntar esses dois tópicos e fazer um encontro.
E você falou que escolheu a cidade do Porto, a Universidade Católica
Sim.
do Porto, para fazer o seu doutorado.
Sim.
Por que Portugal? E por que o Porto?
Bom, eu fiz Erasmus em 2006, 2007.
Erasmus é a universidade?
Não, Erasmus é um intercâmbio.
Sim, mas é de que idade? Com que idade você foi a Portugal?
Eu acho que eu tinha 22 anos.
Uhum.
Então, eu fiz um semestre ali e decidi que quis ficar, porque os professores na ESMA, a Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo, eram fantásticos.
Na Universidade do Porto?
Não, isso foi na ESMA ainda, isso é uma escola superior, um politécnico. E depois acabar o mestrado, eu tive a chance de entrar no doutoramento na Católica. E tive lá, de novo, pessoas fantásticas com quem eu podia colaborar. Assim, eu fiz o meu doutoramento e isso resultou em poder fazer esse tipo de projetos.
Portugal está despontando no cenário mundial na área de software, novas tecnologias, tem a Web Summit, não é? Você
Sim.
sente essa... Há uma efervescência em Portugal, assim, com tecnologias...
Portugal é um país muito inovativo, elas têm atenção para o longo prazo agora, tem muita investigação. Eu tenho certeza que eu nunca teria a chance de desenvolver esse projeto fora do Portugal.
Ou, é mesmo?
Ah, fora do Portugal talvez, mas lá eu tive muita liberdade, muito apoio. Eu sinto que lá foi o melhor lugar para fazer esse doutoramento.
E foi lá que você aprendeu português?
Sim, eu aprendi, como você pode escutar, eu aprendi numa cafeteria que estava aberta à noite. Eu passei lá e só dava para falar português. Então,
aonde era a cafeteria?
Era no Porto.
No Porto. Mas você não tem muito sotaque português. O brasileiro, aí o português brasileiro misturou com o português de Portugal, não é?
Sim, é porque também tenho namorada brasileira e também trabalhando no Brasil e com brasileiros, isso está se misturando.
Então. Mas você acha que você tinha o sotaque mais português antes?
Antes eu tinha, sim.
Mais de mais, Portugal?
Mais de Portugal, sim.
E você tem mais planos para o Brasil? Ou Portugal?
Torcemos de trazer essa instalação de volta para Rio, porque ainda queremos mostrar lá para mais tempo. Para Portugal seria também uma opção. Seria, eu não pensei
não
nisso.
Foi,
ainda não foi, mas seria bem legal de mostrar ali. Claro, são países maravilhosos. E se conseguimos fazer projetos ali, seria muito legal.
Nós já temos aqui o pessoal que está acompanhando, a Rita Leixo batendo palmas, um abraço para a Rita Leixo. A Lili Smallbone, ela é de Melbourne, ela, parabéns Samuel. O GG Viana, não costumo usar essa expressão, mas tudo lindo. E os emojis com os coraçõezinhos, o pessoal aqui participando, que bacana. E... essa conferência que você participou aqui, Politics of Listening, Sim. isso também é uma... Eu nunca tinha ouvido falar. The Politics of Listening.
Sim, porque...
De ouvir.
É preciso de ouvir pessoas. É preciso de ouvir, por exemplo, os aboriginais aqui no...
Ou seja, não só ouvir o status quo, as autoridades, os press releases, mas ouvir os atores, as pessoas que realmente são a política de...
Sim, é isso que também a Eliane fez com a pesquisa dela. Ela foi falar com tudo, não todos os moradores, mas bastante moradores, para realmente saber o que eles pensam. Não é um plano que vem do cima, que tem que ser implantado do cima, mas que tem que vir do baixo, apoiado pelo povo, pelos moradores.
E Samuel, você mora onde hoje em dia?
Agora eu estou morando em Manchester, no Reino Unido. Eu estou trabalhando lá na Universidade de Manchester, também fazendo projetos ali.
E os planos são de continuar em Manchester, com a namorada brasileira lá?
Ela está na Bélgica estudando.
Ah, olha só! Namoro...
Namoro distante.
Cruzando o Canal da Mancha.
É, um namoro com várias nacionalidades e tal.
Mas os planos, enfim, é continuar no Reino Unido?
Por agora, sim.
Eu pensei que seu nome era holandês, Samuel van Ransbeck, mas é belga...
Sim, belga flamenga.
Flamengo.
De parte que fala neerlandês.
E o seu primeiro interesse pelo Brasil foi depois que foi a Portugal?
Não, foi antes, porque lá, quando eu ainda estudei na Bélgica, em Leuven, eu tinha alguns amigos brasileiros, e já comecei a estudar português, algumas palavras, e depois surgiu a oportunidade de ir para Portugal, e assim as coisas rolaram, evoluíram, e isso é que aconteceu.
E para esse tipo de projeto tem apoio governamental para o custo
Então,
da produção? Como é que se financia esse tipo de instalação sonora? Né?
Sim, então a primeira vez tivemos o apoio do People's Palace Project, a organização de quem já falei, e isso é também do AHRC Newton Fund, que é o Research Council de Humanities na Inglaterra. Agora, para trazer isso especificamente para a Austrália, tive apoio do Asia Europe Foundation, que quer fazer encontros entre o continente ou entre países no continente.
desculpe.
E isso é, então, Asia Europe Foundation é uma organização que quer fazer um encontro entre países asiáticos, oceânicos e países europeus. Então, artistas, acadêmicas podem vir para cá e no outro sentido também.
Samuel, nós temos que encerrar. O estúdio aqui vai ser ocupado pelo próximo programa. Eu agradeço muito a sua disposição de vir. Eu sei que você está deixando a Austrália hoje ainda, né? Daqui,
sim.
Quase indo ao aeroporto.
Sim, mas valeu a pena de estar aqui. Muito obrigado.
Eu agradeço muito. Um trabalho muito bonito que vocês desenvolvem. Eu sei que é um grupo também, né?
Sim,
de artistas.
Posso chamar, posso falar então os nomes?
Claro. Outros registros.
Outros registros.
E o título mesmo em inglês, o título em português, né?
Outros registros. O Som e o Silêncio da Violência Policial no Rio de Janeiro, ou do Registers the Sound and Silence of Police Violence in Rio de Janeiro. Então, esse projeto foi desenvolvido por mim, também Tori Holmes, Nico Espinosa e Rafael Puter Rafuco. E também foi People's Palace Projects que deu-nos esse trabalho, deu-nos a oportunidade. É, agora foi o Asia Europe Foundation que trouxe isso para cá.
Então, um trabalho muito bonito, parabéns, sucesso aí na sequência. Se voltar à Austrália, avise. Tudo de bom, um abraço para a namorada brasileira que está na Bélgica. Na Bélgica, isso?
Na Bélgica, sim.
Na Bélgica. Um grande abraço e vamos nos despedindo.
Tchau.
A todos um grande abraço, tchau, tchau.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.